O tempo é escasso e a ordem de trabalhos é um pouco extensa. Como? Não, não. É uma ordem de trabalhos com 7 pontos ou 8. Queria propor-vos o seguinte, que abordássemos todos os pontos que pela sua natureza decorrem em reunião aberta e que reservássemos para o final dos trabalhos os pontos 4 e 5, que são pontos que pela sua natureza decorrem de forma reservada. Estamos de acordo com esta metodologia? Não vejo objeção, então assim se procederá. Faremos os pontos 1, 2, 3, 6, 7 e 8 e depois regressaremos aos pontos 4 e 5. Vamos, portanto, começar o ponto 1, cujo ponto é ponto de situação sobre os procedimentos e implicações do parecer relativo a entidades administrativas independentes. Acho que não vi a minha... Está aí? Como este ponto é um ponto que foi suscitado por ele próprio, o Pedro Dão Rádio está aí fora. Bom, eu vou tentar. Eu peço, por favor, a vossa atenção, que é para procurarmos seguir isto com objetividade. Nós aprovámos, em certo momento, dois pareceres de interpretação legal relativamente à questão das entidades reguladoras e, independentemente da abordagem que cada um fez sobre o tema, a conclusão desses pareceres é que todas as entidades classificadas como entidades reguladoras e também na circunstância acada criariam uma incompatibilidade à pertença de deputados de acordo com a nova versão do Estatuto dos Deputados. Esta foi a conclusão desses pareceres. O que é que se seguiu depois? Uma dúvida sobre as consequências a tirar dos pareceres aprovados. O que é que se seguiu depois? A opção por remeter esses pareceres ao gabinete do Sr. Presidente da Assembleia, porque como deles poderia resultar, de facto, uma situação de impedimento que, nesse caso, abrangeria alguém já eleito pela Assembleia e que faz parte da nossa Comissão, o parecer teria que ser aprovado em plenário para produzir efeitos. Estando o parecer já entregue no gabinete do Presidente, suscitou-se depois a informação por parte do Grupo Parlamentar do PSD que tomaria uma iniciativa legislativa sobre a matéria que, na sua ótica, ia ser aprovada, clarificaria de vez a situação jurídica. E daí resultou o entendimento que, então, o Presidente desta Comissão informaria o Gabinete do Sr. Presidente, o que foi feito, de que se substaria no agendamento do parecer para plenário até à perspectiva da clarificação legislativa. E, portanto, essa pendência encontra-se neste momento nessa fase. Entretanto, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves entendeu suscitar de que, na altura da elaboração inicial dos pareceres, não teria sido levada em conta uma norma do nosso regulamento, segundo o qual matéria que diga diretamente respeito a um deputado deve ser objeto de consulta prévia ao deputado em causa. Feita aqui uma ponderação em reunião de mesa e coordenadores sobre este ponto de vista, foi entendimento que o Presidente deveria comunicar que a leitura que se fazia desses pareceres é de que eles eram de interpretação legal e, portanto, não nominativos, embora depois tivessem uma consequência se viesse a ser aprovado, mas que só uma vez aprovado é que eventualmente, então, se chegássemos a essa fase, é que se justificaria uma notificação para que suscitasse a questão da situação de impedimento do deputado em causa. E, portanto, na fase anterior, o entendimento é de que, não havendo ainda nesse parecer uma natureza nominativa, a questão dessa consulta prévia não justificada. Foi isto mesmo que foi comunicado ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves aparentemente não se conformou com essa informação e suscitou à Comissão, no último texto que a todos vos foi distribuído, uma ponderação com duas possibilidades na ótica dele. Ou que a Comissão delibere manter o parecer tal como está, e, portanto, convalidando a interpretação feita até ao momento, ou esclarecer que ele não tem ainda aplicação ao Sr. Deputado em causa e que, portanto, isso o habilitaria ao exercício do mandato parlamentar com as funções em representação e por eleição da Assembleia da República na CADA. Embora até hoje, como ele diz, não tenha aí exercido funções nesta legislatura. Portanto, creio que procurei ser objetivo e que este é o ponto da situação. E agora peço-vos o favor de se pronunciarem sobre este requerimento do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, porque foi nestes termos que ele o apresentou à Comissão.
Ia dizer, precisamente, e como chegou agora a Sra. Deputada Isabela Neto, talvez fosse mais adequado que o Partido Socialista, querendo, pudesse usar a palavra primeiro e depois eu diria qualquer coisa a seguir.
Se não, digo já. Se quiser.
Pronto, muito bem. Então, vai. Claro.
A Sra. Deputada deseja então usar a palavra primeiro?
Sim, Sr. Presidente.
Faz favor, Sra. Deputada Isabela Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa a todos pelo atraso. Eu já na última reunião fiz referência a esta matéria e fiz referência também no relatório que apresentei a propósito da iniciativa legislativa do PSD, no sentido de dizer há um requerimento, se ele deve ser admitido e debatido, caberia a esta comissão sobre ele se pronunciar. E era isso que eu, foi isso exatamente que eu disse na última reunião, e creio que havendo um requerimento de qualquer deputado pedindo para se pronunciar sobre determinada matéria, que os membros desta comissão devem pronunciar-se sobre ele, considerando, enfim, aquilo que entenderem relativamente ao seu objeto. Muito obrigada.
Sr. Deputado André Coelho Lima, por favor.
Muito obrigado. Fiz bem em ter dado a primazia ao Partido Socialista, porque assim permite-me dizer aquilo que queria dizer, mas já de modo mais instruído. É muito importante que seja claro o seguinte: o parecer, os pareceres, são dois, que foram apresentados, tiveram como relator o Sr. Deputado Hugo Oliveira e vice-presidente desta comissão, nunca foram, e neste aqui o PSD não cede um milímetro, nunca tiveram em vista quem quer que seja que esteja em qualquer das entidades administrativas em causa, nomeadamente o Sr. Deputado em causa. Isso é claro. Sem prejuízo disso, e foi por isso que houve um entendimento generalizado na última reunião de que poderia não fazer sentido uma nova pronúncia, uma vez que não se procurou visar subjetivamente ninguém, é verdade que aquilo que diz a Sra. Deputada Isabela Oné também não deixa de merecer a nossa concordância, ou seja, havendo um requerimento, havendo um pedido de uma, não de uma reapreciação, mas de uma quase que uma nova votação, quase uma confirmação daquilo que foi feito antes, é um ato incomum, devo dizer, porque obviamente que a reflexão foi feita na devida altura, também não queremos, portanto, não cedendo que não há aqui nenhuma incidência nominativa ou particular, nenhuma, não cedendo nisto, também não queremos obstaculizar a que um deputado que apresenta um requerimento a esta comissão veja esse requerimento apreciado.
Mas é o que estamos a fazer, e qual é a ilação que retira da apreciação do requerimento?
Em instâncias do Sr. Presidente, respondo. A ilação que retiramos é, obviamente, a de manutenção da apreciação que fizemos, daquilo que consta do relatório que um deputado da nossa bancada elaborou e apresentou, e muitíssimo bem, e que depois votamos em conformidade com aquilo que ali estava.
Muito obrigado. Alguém deseja mais usar a palavra? Não é o caso. Eu volto a lembrar o teor da informação que foi dada ao Sr. Deputado. E essa informação diz o seguinte: tem sido suscitada em reunião de mesa e coordenadores uma eventual omissão da audição prévia do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a quando de elaboração do parecer relativo ao enquadramento legal da CADA e outras entidades com estatuto ou não de entidades reguladoras, foi entendimento obtido por consenso. Depois há a ressalva do não consenso da Sra. Deputada Isabel Neto, de que tal audição não se justificava por a natureza do parecer ser de interpretação legal, em si mesmo de ordem geral e abstrata, e não uma apreciação com caráter nominativo. Portanto, como ninguém mais desejou usar da palavra, o que eu, se ninguém mais pedir a palavra, entretanto, pede a Sra. Deputada Isabel Neto, portanto não posso tirar a minha ilação, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer o seguinte, o facto de, no meu entendimento, não haver uma decisão nesta comissão nominal, ou seja, dirigida a um deputado, era em abstrato a situação, não significa que quem tiver os efeitos dessa decisão não seja ouvido, e creio que é nesse sentido que o Sr. Deputado fez o requerimento que fez, com a exposição que fez. E é nesse sentido que eu creio que o assunto deveria ser de novo aqui debatido. E creio que os argumentos que o Sr. Deputado utiliza, no fundo, são aqueles que foram também já alvo de debate nesta comissão. Portanto, não sendo necessário voltar a discutir a argumentação, também gostaria que os vários partidos se pronunciassem sobre, enfim, se assim entenderem, se pronunciassem sobre o requerimento. Agora, não posso deixar de dizer que, pese embora não sendo nominativo, não significa que o deputado visado, e todos sabíamos quem era, obviamente, porque também não é difícil, é público, portanto também não era nada que não fosse conhecido de todos, e nós também não podemos chegar ao ponto de dizer que ignorávamos, não é nominativo, embora tivesse lá, enfim, todos soubéssemos de quem se tratava. E, portanto, nessa medida, eu creio que se justificava ouvir o deputado para que ele pudesse também pronunciar-se sobre o assunto e dizer sua justiça. A argumentação é aquela que nós também defendemos na altura em que votámos o parecer, e, portanto, a parte do Partido Socialista, mantemos a posição que tínhamos. Muito obrigada.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, de forma muito simples, mas para deixar clara a posição do Bloco de Esquerda e para não haver qualquer tipo de mal-entendidos, a nossa posição perante o parecer, e dissemos na altura no debate que houve nesta comissão, não se prende com a apreciação em específica de um dos titulares do mandato, no caso concreto do deputado que também pertence a esta comissão, mas sim a análise em abstrato, quer da situação que foi colocada, quer da lei que versa sobre essa situação. Por isso, desse ponto de vista, para nós, a audição do Sr. Deputado é absolutamente dispensável para a formação de uma opinião sobre o parecer, porque ele não visa sobre aquele mandato daquele deputado em particular, mas sobre a situação em si criada. Queria também que ficasse clara esta posição.
Mais alguém deseja usar da palavra? Srs. Deputados, perante o requerimento apresentado, o que eu submeto agora à votação é a ratificação da orientação dada pela reunião de mesa e coordenadores e que foi comunicada ao Sr. Deputado em causa. Em relação a essa comunicação, que é a resposta ao requerimento, se agora for ratificada, naturalmente, pergunto quem vota contra. Quem vota contra a ratificação da comunicação feita ao Sr. Deputado, que vale como resposta ao requerimento, que eu acabei de ler há pouco. Considera... Eu posso repetir outra vez. A orientação dada pela reunião de mesa e coordenadores, comunicada ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e que lhe suscitou o requerimento para, e o requerimento dizia, delibere-se se mantém o parecer. E a comunicação que lhe foi feita foi nesse sentido. Eu volto a citá-la. Se eu... tendo sido suscitada em reunião de mesa e coordenadores, do dia tal, uma eventual omissão da audição prévia do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a quando a elaboração do parecer relativo ao enquadramento legal da CADA e outras entidades, com estatuto ou não de entidades reguladoras, foi entendimento obtido por consenso de que tal audição não se justificava por a natureza do parecer ser de interpretação legal em si mesmo de ordem geral e abstrata e não uma apreciação com caráter nominativo. Portanto, é a ratificação deste texto que eu vou pôr à votação. Quem vota contra esta ratificação? Quem se abstém? Quem vota a favor? Eu peço o favor de tomar nota disto, portanto, a ratificação está abundantemente consagrada e esta questão, na sua primeira vertente, está ultrapassada. Mas há ainda agora uma segunda vertente. É porque o Sr. Deputado desdobrou isto numa linha A e numa linha B. E na linha B, pede então, se a Comissão deliberar manter a sua posição, que foi o caso, que esclareça, através de parecer dirigido ao caso concreto do signatário, a possibilidade de exercício do mandato parlamentar com as funções em representação e por eleição da Assembleia da República na CADA. Bom, foi entendimento por consenso, aquilo que se chama, digamos, um gentleman agreement, que se sobrestava na votação em plenário do parecer aqui apresentado, até à clarificação legislativa do processo, que entretanto também foi apresentada. E esse gentleman agreement manteve-se até ao dia de hoje. Ou a Comissão entende que se deve manter esse status quo para que se desenvolva o processo legislativo que clarifique isto de vez, ou se entende que tem que ser então assumida a eventual incompatibilidade formal, o parecer tem mesmo que ser votado no plenário. É a questão colocada aqui na linha B pelo Sr. Deputado em causa. Portanto, se o Sr. Deputado em causa insistir em manter esta questão, eu acho que o parecer tem que ser votado em plenário. A senhora, e peço o favor de se pronunciarem também sobre este pedido à linha B. Sra. Deputada Isabel Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria, talvez uma vez mais clara, esclarecer a posição do Partido Socialista. Esta matéria já foi aqui suficientemente batida entre todos nós para sabermos qual é o sentido que a Comissão tem relativamente a esta matéria. Portanto, estar a voltar a discuti-lo não me parece que leve a lado algum. Uma coisa é o deputado querer ser ouvido e eu achar que qualquer deputado nesse sentido tem direito de ser ouvido, a outra, e pronunciar-nos sobre o que ele... Pronunciar-nos no sentido, analisarmos se o senhor tivemos em conta e mantemos o sentido daquilo que foi decidido, mas não deixamos de olhar para aquilo que o deputado requereu. Outra completamente diferente é reabrir o debate, uma vez que se mantém o sentido do parecer. E, portanto, creio que não merece voltar a discutir o assunto. E, portanto, não há razão para não mantermos aquilo que aqui foi mantido no consenso de todos os deputados e, portanto, pela parte do Partido Socialista, o assunto está, por natureza, esclarecido. Muito obrigada.
Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que não consegui ainda identificar o efeito útil que o Sr. Deputado Pedro Agado pretende obter com a discussão que suscitou, pelo menos nos moldes em que a suscitou, mas tenho que expressar aqui a minha discordância com esta apreciação que foi feita agora pelo Sr. Deputado Isabel Neto. Porquê? Porque eu julgo que há, pelo menos do ponto de vista procedimental, um objetivo do Sr. Deputado Pedro Agado Alves que pode já ter sido atingido. A partir do momento em que ratificámos a resposta que demos ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que foi de resto decidida nos termos em que foram já caracterizados pelo Sr. Presidente, na reunião de mesa e coordenadores, e na medida em que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves fazia depender dessa decisão relativamente à linha A do seu pedido, a alternativa da linha B, que é solicitar então um parecer sobre a sua situação em concreto, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pelo menos já alcançou um objetivo, que é ser ouvido. Porque para se fazer uma parecer sobre a situação em concreto, ele tem obrigatoriamente que ser ouvido. Portanto, esse objetivo o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já assegurou. E, portanto, eu discordo com esta apreciação que foi feita pelo Sr. Deputado Isabel Oneto, que, compreendendo-a na sua racionalidade de economia processual, objetivamente não pode ser acolhida, porque nós temos que fazer um parecer sobre o caso individual, e para fazer um parecer sobre o caso individual já temos obrigatoriamente que proceder à audição do Sr. Deputado e fazer o parecer. Já não nos serve o parecer geral e abstrato que aprovámos da outra vez. E, portanto, julgo que estamos condenados pela falta de economia processual na abordagem desta questão, repetindo isto, que não consigo compreender qual é o efeito útil que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pretende alcançar com as solicitações que tem feito à Comissão. Eu julgo que, por força da aplicação das regras que neste caso em concreto têm que ser verificadas, acho que temos mesmo que tratar isto como um parecer novo se tratasse, para fazer a apreciação do caso, do caso concreto, para tomar uma decisão que possa, concluindo-se num determinado sentido, ser sufragada pela Comissão e pelo Plenário.
Antes de dar a palavra a quem a peça, deixa-me tentar fazer outra vez um ponto de situação. Em certa altura, aquilo que eu chamei há pouco o gentleman disagreement e que mantenho como tal, foi no sentido de sobrestar no agendamento em plenário dos pareceres, aprovados nesta Comissão, por aceitando uma situação de facto que era, até à clarificação legislativa, uma vez que houve quem tomasse iniciativa legislativa, até à clarificação legislativa, não deixamos ficar a situação de facto e a eventual questão do impedimento nem se porá formalmente, porque o deputado em causa nesta legislatura aceitava não participar nas reuniões da Casa até à clarificação. E, portanto, estávamos nesse gentleman agreement. Ora, o que está agora aqui pedido na tal alínea B é requerer subsidiariamente à Comissão que esclareça, através de parecer dirigido ao caso concreto do signatário, a possibilidade de exercício do mandato parlamentar. E, portanto, agora, uma vez que isto é formalizado assim, o gentleman agreement está comprometido. Temos que tomar uma posição. E a posição é, estando um parecer pendente para ser votado no plenário, que ajuda a clarificar isto, o que eu disse é, então, não havendo gentleman agreement, segue o processo como tinha sido concebido. Os pareceres aqui aprovados vão ao plenário para ser aprovados. Se forem aprovados no plenário, o que segue a seguir, então, é notificar que há um deputado numa situação que é desconforme à interpretação legal feita e, a partir daqui, seguir-se-á, digamos, uma definição da consequência a aplicar, se, entretanto, o processo legislativo não tiver avançado. Agora, querem manter o gentleman agreement, apesar desta questão levantada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, ou vamos informar o gabinete do Sr. Presidente, como tínhamos feito inicialmente, de que os pareceres que lá têm pendentes são mesmo para ir à plenária? É esta a questão neste momento. Senhora Deputada Isabel Oneto, eu peço desculpa, tinha pedido a palavra primeiro, não é? Peço desculpa, Sr. Deputado André Coelho Lima.
Ora bem, eu ia de facto reportar-me ao Gentleman's Agreement, até porque, se bem percebo que aqui aprovamos, nós, o Sr. Deputado em causa, queria ser ouvido. E foi, porque no fundo a sua pronúncia foi aqui apreciada. E foi apreciada no sentido de manter, que era no fundo a pergunta que fazia, a decisão já tomada no parecer, ou seja, foi ouvido e foi ratificada, digamos assim, a decisão já previamente tomada. Portanto, nenhuma alteração há no processo, a não ser a sua audição, que era aquilo que pretendia, até para efeitos formais, e muito bem. E como eu disse no início, não íamos obstaculizar a tal facto. Este segundo ponto prejudica esse gentleman's agreement que no fundo favorecia todos e nomeadamente favorecia o entendimento que todos perfilhamos da não nomeação ou de não ser dirigido a ninguém em particular, porque se é detectada na análise, porque aqui há dois pareceres, não é? Há um geral e abstrato e há um a pedido da CADA, são dois, eu julgo que é referente a este segundo que o senhor deputado se refere. E os dois pareceres vão no mesmo sentido de terem detectado, digamos assim, eu acho que até foi assim que lhe chamei, uma incongruência legal. Uma lei diz uma coisa, outra lei diz outra, que são contraditórias entre si. Daí o projeto de lei, que aliás apreciaremos no ponto seguinte, que tem um parecer para ele subir. Portanto, Depois de ser aprovado o parecer, que vamos apreciar a seguir, se for aprovado, enfim, a iniciativa legislativa torna inútil supervenientemente o que estamos, entretanto, aqui a discutir. Ou seja, quer-me parecer, e aqui discordando do que disse o Sr. Deputado João Oliveira, que aquilo que me parece querer o Sr. Deputado em causa é ser ouvido, ponto. Foi ouvido e foi ratificado o conteúdo. A partir daqui, tudo segue os seus trâmites normais e segue os seus trâmites normais, sendo, se for aprovado o parecer seguinte, a iniciativa legislativa só é apreciada e torna inútil supervenientemente que venhamos a que tenha que ir a plenário os dois pareceres anteriores. Porque, entretanto, já há uma iniciativa legislativa que altera, que torna desnecessário que eles tenham que ir a plenário. Parece que isso é economia processual e também, enfim, até aqui a adição de algum pragmatismo, e, enfim, é isto.
Deputada Isabel Arete.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para subscrever aquilo que disse o Sr. Deputado Coelho Lima. A nossa posição desde o início foi: há um requerimento de um Sr. Deputado. Eu entendi que não devia ser a mesa e coordenadores que deveria decidir não atender ao requerimento e que ele deveria vir à comissão. Sendo certo que, por uma questão de respeito por qualquer deputado desta comissão, que faça um requerimento. Agora, nós sabemos qual é o sentido da votação. Sabemos que o parecer já foi votado. A posição do senhor que está no requerimento não altera em nada a posição desta comissão. Atendemos, a comissão registra a posição do senhor deputado, leu o requerimento, mantém as conclusões do parecer e o processo segue. Portanto, eu não creio que haja aqui qualquer alteração no processo. Ou que tínhamos sequer que ir à linha B, porque o assunto está resolvido através da votação que fizemos, no sentido de já foi ouvido, segue. Aquilo que me custava, sinceramente, e não é uma questão aqui relativamente ao parecer, era trazer à Comissão um requerimento apresentado por um deputado. Isso acho que era o mínimo que devíamos fazer. Está feito. Seguimos o procedimento, temos o parecer relativamente ao projeto de lei que foi apresentado e que vai resolver o assunto. Eu não vejo, até por uma questão de economia processual, como dissemos, o que é que há mais a discutir sobre esta matéria.
Eu apelo aos seus deputados, que ainda vão usar da palavra, que se atenham aos termos do pedido, porque é em relação ao pedido que temos que dar uma resposta. O senhor deputado fez uma disjuntiva entre a linha A e a linha B, colocando um ou. E na linha B diz: requeiro subsidiariamente. Portanto, na prática, ele não apresenta um requerimento, ele apresenta dois requerimentos em função do adivinhar, digamos assim, o destino que podia ter o primeiro pedido. Pede um pedido subsidiário. E em relação a esse pedido subsidiário, que se acham legítimo ter-se pronunciado sobre um requerimento, também tem que achar legítimo pronunciar sobre o segundo requerimento, independentemente do sentido em que seja. Mas está aqui um requerimento a título de pedido subsidiário.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas é assim, então ponho à votação se a Comissão considera que deve haver um segundo requerimento, um segundo parecer. Pronto, e o assunto fica resolvido.
Eu tenho que dar a palavra para a ordem em que ela foi pedida. Agora é o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente disse, havia um gentleman's and gentlewoman agreement sobre esta matéria. E eu creio que essa é a raiz do problema em causa, porque qualquer alteração legislativa só tem efeito depois da publicação em lei dessa alteração legislativa, e até lá o mundo não para. E como o mundo não para, o acordo que estava estabelecido previamente coloca-se na sua eficácia ou na sua ineficácia. E o entendimento que é dado por essa segunda, por essa linha B, é que o acordo previamente estabelecido é ineficaz. Por isso, precisa de ter uma nova decisão da Comissão ou uma ratificação da decisão anterior. E eu creio que a forma mais simples de o fazermos é, de facto, com a votação dos parceiros que já foram enviados ao Sr. Presidente em plenário. É o mais simples, mais direto e é resolvido amanhã. Tudo o resto é protelarmos esta novela mais no tempo, que me parece isso absolutamente desnecessário.
Peço desculpa, mas tenho que dar a palavra ao Sr. Deputado José.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, estou muito de acordo com o que acabou de ser dito Racionalmente, há alguma possibilidade de a Comissão inverter a sua posição nesta matéria? A resposta, provavelmente unânime, é não. Não há. Por mil requerimentos que sejam feitos, etc, etc. Em segundo lugar, há alguma possibilidade de nova lei vir a revogar a norma que decretou a incompatibilidade, consagrando a posição sustentada pelo meu colega Pedro Delgado Alves? A resposta também é não. Portanto, é preciso distinguir este fogo, que é totalmente aparente, e só o plenário é que tem poder de o fazer, e quanto mais depressa, melhor.
Eu queria só dizer, é um preciosismo, mas isto são pedidos não cumulativos, mas alternativos. Portanto, só se passa para o segundo se a votação no primeiro não for num determinado sentido. Tendo ela sido nesse determinado sentido, quer-me parecer que o segundo não se chega sequer a apreciar, porque são alternativos. É o pedido para que delibere se mantém o parecer. Manteve o parecer. Pronto, ponto final. Já não entra o pedido alternativo.
Oh, Sr. Deputado, independentemente da posição de fundo, é que não é assim com o devido respeito. Portanto, o requerente, eu não estou a dizer que concordo com aquele, com a motivação dele, isso é outra coisa, só interpretação. Ou, em caso, portanto, de se manter, no caso de se manter a deliberação convalida aos pareceres anteriores, requeiro subsidiariamente à Comissão que esclareça, através de parecer dirigido ao caso concreto do signatário, a possibilidade de exercício do mandato na CADA. Bom, é isso. As orientações que foram feitas, já dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, no sentido, então, se é assim, não há gentleman agreement, e o Sr. Deputado quer mesmo saber se pode ir à CADA ou não pode ir à CADA, já, é assim, tem que se colocar os pareceres que nós aprovámos à votação em plenário para lhe dar eficácia e a partir de retirar ilações. É o que me parece como Presidente desta Comissão, o Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, eu tendo a concordar com o Sr. Presidente, se partirmos do pressuposto que tudo isto será tratado na base de alguma compreensão média de razoabilidade das decisões que a Assembleia da República tem que tomar e dos procedimentos a envolver. Eu julgo que é que o facto de nós estarmos a fazer esta discussão nos termos exatos em que a estamos a fazer confirma a inexistência de qualquer razoabilidade na abordagem deste problema. E a minha preocupação neste momento é outra. O entendimento que nós retiramos naquele parecer que aprovámos, aquilo que decidimos por consenso fazer relativamente ao andamento daqueles pareceres, pareciam corresponder a uma lógica razoável. A Assembleia da República, a Comissão fez um entendimento sobre a lei, retirou desse entendimento as consequências, a consequência procedimental era levar o parecer ao plenário, enquanto não houver alteração legislativa, nós aguardamos, os senhores deputados que eventualmente estejam nesta circunstância deixam de participar nas reuniões em função da jurisprudência das cautelas e isto resolve-se tudo com eficácia, com razoabilidade, sem criar problemas a ninguém. Aquilo que nós estamos agora a discutir, como o Sr. Presidente já disse, é uma reversão completa dessa discussão. E o meu problema é, algum dos senhores deputados que está nesta comissão pode garantir que no dia em que nós tivermos o parecer que aprovámos a ser votado em plenário, não há um dos 230 deputados que se levanta a perguntar ao Sr. Presidente da Assembleia da República se aquilo se dirige a um deputado em concreto, porque é que esse deputado em concreto não foi ouvido naquele parecer que vai verificar a existência de uma incompatibilidade ou de um impedimento neste caso? Alguém aqui pode garantir que isso não vai acontecer? Eu tenho todas as dúvidas. Não, é que o problema é, eu tenho todas as dúvidas que isso não aconteça. Porque, tratando-se de um parecer do qual pode decorrer uma circunstância de impedimento de um deputado, das duas uma, ou nós cumprimos as regras que estão previstas no artigo 21b do Estatuto dos Deputados e no número 2 do 27A, que diz que, entre outras coisas, a aplicação de quaisquer das medidas previstas carece de audição prévia dos visados, e nós asseguramos a audição do Sr. Deputado nesse outro parecer que tem que ser feito para ele poder ser votado em plenário, ou nós corremos o risco da nossa razoabilidade ser pura e simplesmente posta em causa pela irrazoabilidade que desde o início tem procurado, do ponto de vista procedimental, criar dificuldades à posição da Comissão. Portanto, não há dúvidas nenhumas relativamente, quer às decisões que nós já tomámos anteriormente, quer ao sentido que essas decisões devem manter, quer em relação ao objetivo que devemos assegurar com a alteração legislativa e com a aprovação do parecer. A minha única dúvida é se, procurando garantir a eficácia e a celeridade das coisas numa base de razoabilidade, nós não vemos isto tudo virado de pernas para o ar em função de um comportamento determinado por outro tipo de critérios.
Sr. Deputado, eu peço desculpa, vou tentar fazer outra vez um ponto de situação, começando pela cronologia. Quando os pareceres foram aprovados, nós colocámos a questão, e agora? E agora foi dito, e bem, e por entendimento geral, e agora estes pareceres, como da sua interpretação legal pode resultar uma situação de incompatibilidade, mas manda a norma do 21, que o Sr. Deputado acabou de citar, que os pareceres aprovados em comissão que tenham a ver com estas matérias tenham que ser aprovados também pelo plenário, nós decidimos todos mandar para o gabinete do Presidente para ir a plenário serem votados os pareceres. Quando esta diligência já tinha sido feita, alguém sugeriu, com a concordância aparente de todos, bom, mas se calhar não vale a pena chegarmos aí, porque como há um partido que anunciou que vai ser célebre na iniciativa legislativa, e a iniciativa legislativa clarificará, presumivelmente, a situação, ninguém mais levantará a questão até à clarificação da iniciativa legislativa. E eu, mandatado por vós, informei o gabinete do Sr. Presidente, vamos lá subestar em levar ao plenário aquilo que tinha dito que era para levar a plenário, porque entretanto houve um entendimento geral de que talvez não seja preciso concluir o processo, uma vez que há uma iniciativa legislativa em curso. E portanto eu agora volto outra vez ao tema, isto era o gentleman ou o gentlewoman agreement, era este o entendimento de que todos participavam. Há um momento em que alguém que se considera diretamente colocado nesta questão vem exigir uma clarificação mais célere nos termos dos requerimentos aqui apresentados. E, portanto, das duas, uma, ou a Comissão, apesar deste requerimento, entende que vamos manter o gentleman agreement como estava, e se informa ao Sr. Deputado que, afinal, a Comissão entende que deve ir pela via do processo legislativo, se ele estiver de acordo em manter a sua situação de também entendimento sobre o subestar nisto, como ele tinha dito, e até diz aqui no texto, não participou em nenhuma reunião da CADA até agora, e portanto continuaria a não participar, ou então este requerimento é mesmo avaliado naquilo que pede, e aquilo que pede implica que os pareceres pendentes sejam votados em plenário, porque se forem votados em plenário, o momento seguinte é notificar o deputado que está numa situação de incompatibilidade. É isto. Portanto, ou uma via ou outra, mas por favor decidam-se. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Isto tem o seu quê de... Isto tem o seu quê de surreal. Nem é kafkiano, é mesmo surrealismo. Eu penso que o Salvador Dalí, se fosse vivo, estaria a rejubilar com este momento jurídico-retórico que estamos a... Ainda para mais, o que tem de mais surreal nisto é que isto é um momento de vaneira contra factum próprio. Que é, ou seja, nós estamos a tentar ajudar e, digamos, já há um vaneira contra factum próprio, com todos os que estão sabem o que isso significa. E, portanto, a partir daqui, procurando mais uma vez ser prático, vamos votar, porque não podemos, de facto, aliar-nos disto, vamos votar este pedido, o segundo, o alternativo, que é votado em função da votação que fizemos ao primeiro, não, e mesmo sendo aprovado, digo, adianto eu, estou a fazer cronologia para o futuro, está a ver? Isto agora estou a fazer de Nostradamus. Mesmo sendo aprovado o pedido, o segundo requerimento do Sr. Deputado, entretanto, quem ficar de elaborar o parecer, vamos ter que decidir alguém para elaborar o parecer, e entretanto isto vai, sobe o projeto de lei a plenário, que vai na próxima se aqui passar, e fica tudo eliminado.
Oh, Sr. Deputado, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Isabela Neto, peço desculpa, mas o Sr. Deputado não respondeu à outra questão. Estando pendentes no gabinete do Presidente os pareceres que nós, por entendimento geral, para lá mandámos para ser votados em plenário, o que é que se toma como posição sobre isso?
Eu respondi, na minha intervenção anterior, não nesta, dizendo que mantenho, e aliás eu falei para me referir só ao Gentleman's Agreement, ou Gentlewoman's Agreement, Só, mas por acaso até uma expressão, até uma expressão legal, gentleman's agreement, mas enfim, temos que ver isso. Mas referir só a isso, dizendo que apesar do que aqui está dito, se deveria manter aquilo que, em nossa opinião, é mais sensato.
Deixa-me a atenção para o seguinte, é que a situação corre o risco de ficar ainda mais surreal. Corre o risco, e já dou a palavra ao Sr. Deputado Isabel Andrade, corre o risco de ficar ainda mais surreal, porque se agora também decidirmos que vamos elaborar outro parecer para explicar alguma coisa ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas não aprovamos os pareceres em plenária que se irem daqui para o plenário, é que não pode ser. Portanto, das duas uma, ou os seus deputados entendem, apesar deste segundo requerimento, que o gentleman's agreement se mantém e que alguém convence o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves a manter a situação de facto desse entendimento como estava até agora, e estou a dizer isto virado para a bancada do PS, naturalmente, ou se diz não é possível manter essa situação, e para dar cumprimento a este pedido à linha B, os ditos pareceres têm que ser aprovados no sítio legítimo que é o plenário da Assembleia, que é para daí decorrer o resto do processo. Portanto, eu tenho que manter a pergunta. Os seus deputados são favoráveis a que os pareceres pendentes no gabinete do Sr. Presidente se lhe seja informado que vão mesmo a plenário, ou entendem que apesar desta linha B se deve manter o gentleman's agreement e que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves é convencido disso? Sr. Deputado Isabel Aneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto, de facto, vamos lá ver. O facto do Sr. Deputado ter feito um requerimento não significa que a Comissão tenha de fazer o que o requerimento pede. É assim, quando muito, a Comissão, relativamente ao ponto B, não, considerando que não está prejudicado pela linha A, é dizer que mantém o parecer anterior. Quer dizer, é assim, eu acho que não há discussão mais sobre isto. A Comissão decide manter...
Essa votação implica manter o gentleman's
agreement. Exatamente. E, no fundo, é a Comissão mantém exatamente os termos do parecer anterior, não vai fazer novo parecer, ouviu o Sr. Deputado, a Comissão pronunciou-se e o processo segue tal e qual como estava decidido. Eu sinceramente, coloquei sempre a questão da audição como uma questão de princípio.
Deputado João Oliveira, ainda deseja usar a palavra?
Não para.
Deputados, temos muitos temas na agenda, peço desculpa, ajudem lá a andar isto. É o Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, se for este o entendimento maioritário da Comissão, o PCP acompanha-o, sem fé nenhuma de que daqui por uma semana nós estejamos a fazer exatamente a mesma discussão, noutros termos, a propósito de outro requerimento, e desejando a maior sorte aos distintos cavaleiros da razão que não convenceu quem até agora não foi convencido.
Faço minhas as suas palavras, Sr. Deputado. Eu peço desculpa, eu não vou prolongar esta discussão. Vou pôr à votação a aceitação ou não do segundo requerimento. E, portanto, se o segundo requerimento for rejeitado, o entendimento é de que o gentleman agreement se mantém. Se for aceito, significa que os parceiros que estão para votar têm que ir a plenário. Estamos entendidos com as consequências da votação. Portanto, eu vou perguntar, quem rejeita o segundo requerimento faz favor de levantar o braço. Podem baixar. Quem vota contra, quem se abstém, o segundo requerimento foi rejeitado por unanimidade e, portanto, mantém-se o gentleman's agreement, que implica prosseguir a via legislativa nesta matéria. O seguinte é o da senhora deputada Isabel Oneto relativamente ao parecer sobre a iniciativa legislativa do tema que temos estado aqui a apreciar. Senhora deputada, faz favor.
Sr. Presidente, eu já apresentei este relatório na reunião anterior. Não havia condições para a votação, porque ele tinha sido apresentado nesse mesmo dia, mas fiz a apresentação. Portanto, se me dispensassem, no fundo é dizer que a iniciativa vem dar resposta àquilo que foi o parecer desta Comissão no sentido da incompatibilidade da eleição pela Assembleia da República de deputados por força do novo Estatuto dos Deputados e, portanto, que está em condições de subir a plenário, creio que, e apenas fazia referência no próprio parecer que, não, que havia esta questão em aberto e que, por, diga, e por, portanto, era a questão apenas que eu alertava, mas que obviamente retiro do parecer porque ela já está discutida neste momento. Obrigada. Mas que ainda assim referia que entendia que eram processos paralelos e que não obstava a que tivessem condições de subir a plenária, como é evidente.
Sr. Deputado André Coelho Lima, por favor.
Muito obrigado. Ora bem, há pouco invoquei o Salvador Dalí, antes que venha o próprio fundador do surrealismo, que é o André Breton. Antes disso, vamos falar sobre este parecer, que é sobre a tal iniciativa legislativa. E por isso, três notas. Primeira, já está mais ou menos dito no que acabou de referir a senhora deputada Isabel Neto, que é este parágrafo que diz, em nota adicional, portanto, no final da parte 1 dos considerandos, do ponto 1.1, antecedentes, em nota adicional refere-se que dois dos deputados, apenas um renovou o seu mandato e que não participou no debate. Ele agora já participou e, portanto, tudo isto até final, em nossa opinião, deveria ser retirado do parecer para o podermos votar. Primeira nota. Segunda nota, a opinião do deputado relator tem, é opinião, obviamente, mas no segundo parágrafo, porque diz-se que exime-se de manifestar a sua opinião, mas depois tem um parágrafo em que diz que considera, porém, que não obstante a presente iniciativa legislativa e o parecer que lhe deu origem constituam procedimentos formalmente distintos, o prosseguimento deste processo legislativo só deveria ocorrer após a Comissão Parlamentar de Transparência deliberar sobre o ofício do deputado visado. Pelas mesmas razões, este parágrafo deveria também ser retirado. E por último, no ponto segundo das conclusões, em que se diz que, em caso de aprovação desta iniciativa legislativa e de acordo com a nota técnica, o título deve ser revisto e o teor do número 1, do artigo 1º, reformulado, que são alterações de caráter meramente formal, dizer que não concordamos com esta sugestão, digamos assim, porque consideramos que o projeto de lei cumpre quer com as normas regimentais, quer com as normas legais relativamente ao título, e quando muito isto seria matéria de especialidade e não propriamente de constar no parecer. Portanto, solicitávamos também que este ponto 2 fosse retirado e com a retirada destas três partes que acabei de referir, estaríamos em condições de votar.
Alguém mais deseja pronunciar-se? Senhora Deputada Isabel Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu nesse parecer faço exatamente aquilo que mantive até aqui, que era entender que, havendo o requerimento do Sr. Deputado, nós deveríamos, e digo isso aí, deveríamos pronunciar-nos sobre o ofício do senhor, do requerimento do senhor deputado. E, portanto, e reparem que eu apresentei o parecer num momento em que nem sequer este assunto tinha sido discutido. Naturalmente que, estando já feita a discussão, que não faz sentido estar no parecer aquilo que foi feito e, portanto, nesse sentido, naturalmente que o parecer é atualizado, retirando as partes relativas à audição. Quanto à questão formal, às duas questões, sobre, nada tenho a opor, se entender que está em condições regimentais, aquilo que eu verifiquei da parte da nota técnica é que existiam essas duas observações para se corrigir a questão da designação, para ser mais explícito, o próprio objeto, e parece-me que a proposta da nota técnica é de facto no sentido de ser mais explícito o objeto do projeto de lei. Mas, Sr. Deputado, se quiser seguir como está e depois ser em certa especialidade, também não é. Precisamente é uma questão formal, não é substantiva, portanto, quanto a isso também não tenho nada a opor.
Portanto, se bem entendi, a Sra. Deputada aceita as sugestões que o Sr. Deputado André Coelho Lima suscitou quanto às alterações de dois parágrafos e a eliminação do número 2 das conclusões, é isso? Portanto, fará o favor depois de ajustar o parecer e eu ponho à votação com estas alterações admitidas. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade, com as alterações consentidas pela Sra. Relatora. Podemos passar, então, ao ponto seguinte dos nossos trabalhos, se é que eu ainda sei onde é que tenho a agenda, e é o parecer do Sr. Deputado José Magalhães, a quem dou a palavra sobre o tema do LOL.
Sr. Presidente, serei, na verdade, supersónico. O nosso parecer é um parecer subsidiário, deve estar focado unicamente nas questões de transparência. Eu limito-me a transcrever o veto do Sr. Presidente da República discriminadamente, ou seja, delimitando as áreas sobre as quais que levaram ao veto, e seguidamente concluir pela utilidade e necessidade de superar o veto, seguindo as indicações que decorrem dele próprio e da sua fundamentação. Esteve quase a atingir-se esse resultado na legislatura passada com uma votação no plenário que juntou uma proposta subscrita por um deputado do PS e outro deputado do CDS-PP, mas essa tentativa de confirmação com esta ligeira alteração não teve êxito. Portanto, há que desejar que tenha êxito desta vez para que se consiga um pequeno passo em frente, que será o antecessor de um segundo passo em frente num mecanismo importante. Era isto, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Está aí a posição? Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado. Ora bem, duas ou três notas, ou para ser mais rigoroso, quatro, relativamente à proposta de parecer. De natureza formal, só uma mais substantiva. Na segunda página, muito embora, quando se diz quanto aos termos do regime a consagrar, o Presidente da República manifestou opinião favorável e por aí fora, pois a seguir diz-se três aspectos do regime aprovado pela Assembleia mereceram apreciação crítica, parece-nos, é só uma sugestão que talvez fizesse sentido por aqui, mereceram apreciação crítica por parte do Presidente da República. Ou seja, embora se retire da anterior, não é muito claro e parece-nos que é uma sugestão. Depois, na página 3, onde se diz na atual legislatura, enfim, isto aqui é só, tem aqui um lapso de escrita, pouco relevante, os 5 deputados em vez de OIS, que é como está aqui, mas diz aqui, por sua vez, 4 deputados do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, mas na realidade são 3. E esta alteração, de facto, queríamos que constasse, porque não são 4 os deputados subscritores, mas sim 3. E por último, no ponto 1, a linha B do objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, diz-se que o projeto de lei do CDS-PP amplia o âmbito de aplicação do regime que prevê, não acolhendo soluções na linha aventada pelo Presidente da República quanto à revelação de rendimentos e contas da atividade desenvolvida, dizendo-se a seguir que idêntica é a opção constante do projeto do PSD, que não é do PSD, é dos 3 deputados do PSD, mas rigoroso assim. Em todo o caso, também isto não corresponde, não é verdade, ou seja, não, eu tenho aqui a iniciativa do CDS, que tem aqui no artigo 5º, número 1, a linha E, a identificação dos rendimentos anuais decorrentes da atividade e representação de interesse. Ou seja, esta constatação é contrariada pelo que consta no próprio projeto de lei do CDS e também no projeto de lei dos 3 deputados do PSD. Portanto, esta questão que aqui no parecer se diz que este parecer do CDS não acolhe e o dos 3 deputados do PSD, mas acolhe. Não é? Portanto, isto também, em princípio, não deve estar porque de facto, não é confirmado pelos documentos. É só.
Obrigado, Sr. Prof. Deputado André Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos e todos os presentes. Quero começar por agradecer ao Sr. Deputado José Magalhães, relator do parecer, trabalho efetuado, e tenho apenas um comentário que quero fazer e que fique registado em ata, relativo só e apenas à opinião do deputado relator. No primeiro parágrafo da opinião do deputado relator, podemos ler que o articulado depurado da 13ª legislatura, sublinho, após muitos meses de debate, reúne condições para combatar uma lacuna anacrónica que tem facilitado suspensões de caráter difuso e abrangente sobre a alegada falta de empenhamento das instituições democráticas no combate à corrupção. E tal como o Sr. Deputado José Magalhães aqui referiu, na sua opinião pessoal, basta apenas e só reapreciar com as alterações que foram vetadas ou que foram chumbadas no último mês de julho para que a lei ou a regulamentação do lobby seja absolutamente adequada. E, portanto, nós discordamos disso e aquilo que quero que fique vertido em ata relativamente à primeira linha do primeiro parágrafo, onde o Sr. Deputado refere os muitos meses de debate, é que sobre O debate referente à lei do lobby, realizado na Comissão de Transparência na 13ª Legislatura, existiram 7 reuniões em 64, nem sempre exclusivas ao tema, foram dispersas em 3 anos diferentes, num total apenas de 14 horas. Destas 7 reuniões, 3 foram de votações e apenas 4 foram dedicadas à discussão. E, portanto, do nosso ponto de vista, a discussão, por não ter sido aprofundada o suficiente, resultou também no veto do Sr. Presidente da República. A Assembleia da República recebe o veto presidencial no dia 15 de julho e reaprecia apenas 4 dias depois, sem qualquer profundidade, resultando no chumbo do decreto e de todas as propostas apresentadas pelo PS e pelo CDS. Queria também relembrar que, nesta altura, o líder do PSD, o Dr. Rui Rio, criticou a falta de discussão da matéria e defendeu que deveria ser o novo Parlamento a discutir aprofundadamente a lei do lobby, a opinião com a qual nós também concordamos. E assim, para que não se criem mitos em torno da eventual profundidade ou não sobre a lei da regulamentação do lobby, que nós entendemos que não teve a profundidade suficiente, e porque o Sr. Deputado José Magalhães é rigoroso, alerto para a falta de profundidade em matéria de regulamentação do lobby e deixo aqui registada aquela que é a nossa opinião sobre esta questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, na sequência da intervenção do Sr. Deputado André Silva, e para apelar ao rigor que o Sr. Deputado também apelou, eu sublinhava que a única conferência parlamentar realizada pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados na legislatura anterior foi precisamente sobre o tema do lobbying, com debate realizado no Senado, com intervenções de várias das pessoas que fazem investigação académica, de deputados ao Parlamento Europeu, recolha de contributos de quem, na perspectiva de jornalistas, académicos e intervenientes noutros Estados, têm contribuído para o tema, e, portanto, de todos os temas em discussão na Comissão de Transparência, permita-me aqui a discordância, o lobby foi aquele que teve um enquadramento técnico, teórico, prático, mais abrangente e que depois se verteu também na recolha de pareceres e de elementos para esta discussão. O CDS foi pioneiro, foi o primeiro a apresentar a iniciativa legislativa, depois o PS e o PSD também a apresentaram. Eles esteve em discussão durante bastante tempo, foram recolhidos contributos durante todo o período da vigência da Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados, que foi cerca de 3 anos, e portanto é certo que não teve o mesmo grau de detalhe dos outros. Quantitativamente, o trabalho da Comissão se repartiu por 4 diplomas no final aprovados e as matérias do Estatuto dos Deputados e do regime de incompatibilidades e impedimentos era mais abrangente, mas eu penso que teve um debate até bastante mais esclarecedor e abrangente do que aquilo que é usual naquilo que é o debate parlamentar e, portanto, queria só deixar esta nota. No fundo, se fosse póquer, eu pago para ver e cubro por cima a nível de rigor e, portanto, se é para incluir esta referência, eu incluiria também a nota de que ele teve conferência parlamentar e talvez tenha sido dos pontos mais exauridos da discussão. Obrigado.
Registro mais pedidos de palavra e não registro mesmo, Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, eu começaria pelo fim. A opinião é livre e, portanto, esta foi expressa de maneira muito, muito contida, muito lacónica. Não me alonguei sobre uma espécie de autópsia do debate anterior que culminou num insucesso. Sobretudo porque está aberto um debate que pode culminar num sucesso. Se nós nos reconhecemos todos nesse sucesso, não sei, não saberemos. Provavelmente não. Haverá quem entenda que é necessário ir mais fundo e além, etc., e quem entenda que já se foi longe demais. Olhe, por exemplo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados acabou de anunciar que acha que se vai longe demais no conjunto de iniciativas pendentes, porque se pretende divulgar o nome e as moradas e os e-mails dos lobistas, por exemplo. E até diz, então, se para os deputados só permitem a divulgação do nome e não dos e-mails, querem fazer isso, como quem diz, os lobistas de dentro têm este regime. E os lobistas de fora têm um regime muito mais duro. Que disparate, ponham pelo menos o mesmo regime. Etc, etc. Portanto, é um debate vivo, não há dúvida nenhuma, mas não temos que tratar de tudo e quando eu escrevi este parecer, felizmente, ainda não tinha sido enviado à primeira comissão o parecer da CNPD. Portanto, teremos opinião, oportunidade noutra sede de discutir isso. Em relação às sugestões e ideias do Sr. Deputado do PSD, completamente de acordo, ok, esfreguemos. Ponhamos os números, 3 e não 4, etc, etc. Os serviços tratarão disso, com a minha autorização, e expurguemos a parte que diz que os projetos não tratam da questão do rendimento e dos etc, etc. Isso resultou de uma consulta do articulado, na verdade, errado. E julgo que, se for assim, teremos um parecer sobre questões cingidas à nossa área e com uma sugestão construtiva, que é aprovemos isto, e logo se verá qual é o passo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Alguma alteração a produzir no
senhor?
Que o senhor... Peço desculpa. O senhor deputado encarregar-se-á, portanto, de as aclarar. Sim. Está bem. Portanto, com as alterações que o senhor deputado relator admitiu face às sugestões apresentadas, vamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhor deputado. E passamos então ao ponto seguinte. Como vimos no início dos nossos trabalhos, o ponto seguinte não são os pontos 4 e 5 que ficarão para o final da nossa reunião, é matéria de reserva. Passamos, portanto, agora diretamente ao ponto 6. O ponto 6, como aqui se diz, é um complemento ao relatório relativo à avaliação inicial do registro de interesses e é uma deliberação que resulta de uma recomendação da reunião de mesa e coordenadores que teve lugar para trazer esta comissão, com o teor que aqui vos está apresentado e que foi distribuído. Senhora Deputada Isabel Neto, estava a pedir a palavra?
Sim, Sr. Presidente, a pedir o adiamento deste ponto, por favor. Obrigada.
É regimental, assim se fará. Passamos então às votações das atas número 15 e 16. Alguém tem alguma observação a fazer sobre elas? Não sendo o caso, posso votá-las em conjunto? Não há objeção? As atas 15 e 16 estão em votação. Quem vota contra, quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. E agora passamos então aos pontos 4 e 5, e esses são de matéria reservada. Os senhores jornalistas, se eu bem entendi, já saíram da sala neste momento. Vamos então começar por apreciar o ponto 4. O ponto 4, que é apresentado pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, que não está, apresenta a Sra. Deputada Isabel Oneto, e é um parecer sobre um levantamento de imunidade relativo ao Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Faz favor.
Moreira, mas.
Isabel Moreira. Isabel Oneto e Isabel Moreira anda sempre aqui a baralhar na minha cabeça. Peço desculpa.
É um upgrade.
Eu intermedei esse conflito.
Portanto, o parecer é sobre o levantamento de imunidade parlamentar no processo de inquérito aqui referido, relativo ao Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Não é muito... não parece muito complicado. Como puderam ver pela distribuição, foi constituído arguido e vem acusado do cometimento de um crime de prevaricação que tem uma moldura penal que se situa entre os 2 e os 8 anos de prisão e, portanto, parece-me uma situação bastante simples e, portanto, o limite máximo de prisão é superior a 3 anos. O próprio enviou resposta dizendo que não tinha nada a opor relativamente a que se lhe fosse levantada a imunidade parlamentar. E foram vistos todos os requisitos, como puderam ver no parecer. Ele nem sequer já é deputado e, portanto, conclui-se ser de autorizar que o Sr. Deputado em causa possa prestar declarações na qualidade de arguído no âmbito do processo comum aqui referido. Muito obrigada.
Alguma observação? Sr. Deputado Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É o seguinte, eu peço desculpa, eu estive fora, cheguei ontem já, estive ausente do país em representação da Assembleia e cheguei já ontem muito tarde e não tive a oportunidade de consultar o processo. E pergunto, eu creio que este, este parecer foi feito pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, se de facto o que está no processo é de facto uma acusação ou é, enfim, um ofício explicando os factos, ou seja, o ofício relativamente ao pedido de levantamento da imunidade, onde é imputado o facto. Só pela minha estranheza, porque não consigo configurar uma acusação sem que o arguído seja, como tal, constituído e ouvido antes da acusação, pela simples razão de constituir uma nulidade processual. E, portanto, como não vi o processo, aquilo que eu pergunto é se, de facto, estamos perante já um auto de acusação ou não. Tenho esta dúvida, ao ler o parecer, surgiu-me esta dúvida.
Oh, Sr. Deputado, neste momento só o Sr. Deputado Relator, que conhece o processo, lhe poderia responder, não é?
Não, não, despacho de acusação, possivelmente...
Este deputado não era deputado na legislatura passada, então é isso que explica, não é? É isso que explica, não é? Pois, exato. É.
Se me permitem, eu acho que ele pode ter sido constituído, arguído, antes de ser deputado.
Creio, portanto, que podemos... Não sei se há mais algum pedido de palavra. Não. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. E passamos ao outro, à outra questão do levantamento de imunidade, cujo relator é o Sr. Deputado Artur Soveral de Andrade, e reporta-se à Sra. Deputada Maria Hortense Nunes Martins.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, boa tarde. Queria levantar aqui duas questões prévias para que pedia a vossa opinião. Tem a ver com o seguinte: o Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra solicitou a autorização para constituição como arguída da senhora deputada. Este é o primeiro ponto. Não me parece que seja competência desta comissão autorizar que seja constituída arguída. Penso que há aqui um equívoco e o que se queria dizer era para ser ouvida como arguída. Em segundo lugar, parece-me também que teria que haver uma indicação expressa de que existem fortes indícios da prática de crime doloso, o que também, da leitura que nós fizemos, não aparece no ofício nem na documentária que vem junto. Nesse sentido, uma vez que estão aqui em causa, eventualmente, crimes que estão identificados, três: crime de falsificação de documentos, crime de falsas declarações e crime de fraude na obtenção de subsídio. Portanto, o limiar dos 3 anos de possibilidade de aplicação de pena de prisão é largamente superado, uma vez que o limiar máximo é de 8 no conjunto destes 3 crimes, atendendo aos artigos 157, número 2, da Constituição e 11, número 2, do Estatuto dos Deputados, e ainda ao texto do ponto, eu estou a andar um bocado depressa por causa da hora, mas depois poderíamos esclarecer tudo isto, ao ponto 5 daquelas regras que vêm anexas ao regulamento, e parece que seria prudente notificar o Tribunal de que a competência para podermos corresponder ao solicitado deve ser no sentido de autorizar o levantamento para ser ouvida a senhora deputada como arguída nessa qualidade e não para ser constituída arguída. E depois também, eventualmente, se estiverem de acordo, penso que seria de fazer menção de que sempre teria que haver no ofício uma indicação expressa de que existem ou não fortes indícios da prática de crime doloso. De qualquer maneira, quanto ao parecer propriamente dito, e até para atalharmos tempo e aproveitarmos a discussão deste ponto, parece que há aqui a realçar três pontos que são decisivos. Primeiro, a moldura penal, no caso emérito, no seu limiar máximo, é de 8 anos de prisão, ou seja, é superior aos 3 anos que aqui nos importam considerar. Em segundo lugar, o circunstancialismo fáctico que nos foi relatado passa completamente ao lado dos valores que importa preservar. Não estava aqui em causa o exercício da atividade política no âmbito da senhora deputada enquanto deputada, ou seja, é nosso entendimento que existem motivos para que não seja levantada a imunidade. Depois, embora não sendo decisivo, mas também, apesar de tudo, deva ser ponderado, a senhora deputada pronunciou-se e fê-lo no sentido de que não tinha nada a opor a que fosse levantada a imunidade. Penso que, apesar de tudo, não deve ser desconsiderado este ponto, porque eu também, se fosse comigo e quisesse que fosse levantada a imunidade, não me parece que isso devesse ser completamente desconsiderado. Assim, tendo tudo aqui referi e que poderemos pormenorizar, escalpelizar mais em pormenor, penso que o parecer será razoável se decidir pelo levantamento da imunidade, embora me pareça que aquelas duas questões prévias devam ser ponderadas.
Eu vou-vos dar a palavra, que é pedir, mas como estamos em ambiente reservado, permitam que faça uma consideração, que aliás também valeria para o parecer anterior e já vem na linha também de observações que eu fiz e que, por aquilo que já tive a ocasião de dizer anteriormente, já não surpreende a ninguém porque manifesta um ponto de divergência quanto a um entendimento que está a fazer escola na Comissão, que é o entendimento de que a proteção da imunidade não vale para quaisquer questões, para utilizar a expressão que aqui veio utilizada, que sejam do foro pessoal ou profissional de um deputado e apenas para questões ligadas ao exercício da atividade política do próprio. E, na verdade, esta leitura a fazer escola leva a que o deputado seja mesmo, na prática, insuscetível de poder ser protegido, não por causa da subjetividade da proteção, mas por causa da estabilidade do mandato. Porque, enfim, dizendo isto de forma geral e abstrata, e já não a propósito de qualquer caso em concreto, a melhor forma, então, de garantir o levantamento de imunidade é alguém acusá-lo por um crime dito do foro pessoal, que não diretamente do domínio da atividade política, e esta Comissão vai-se vinculando ao entendimento que, nesses casos, seja o que for, então a imunidade levanta-se sempre. E o princípio da estabilidade do mandato deixa de ser um valor referencial. E é isto que está a acontecer. Eu quero dizer-vos da minha preocupação em relação a esta interpretação. Podemos utilizar o exemplo limite, que é um exemplo, mesmo limite, aquilo que eu vou dizer a seguir, que é o que a Constituição prescreve para o caso do Presidente da República. Dir-se-á, o Presidente da República é um órgão muito especial porque é um órgão nominal na hierarquia do Estado. É verdade. E tanto é verdade que é a Constituição que ela própria estabelece as regras. Mas não há dúvida de que os bens jurídicos que a Constituição visa proteger para o caso do Presidente da República, eu acho que valeria muito a pena que nós quiséssemos mesmo interrogar-nos se só serão válidas para o critério do Presidente da República e não deveriam ser válidos para os mais titulares representativos de um outro órgão de soberania como a Assembleia. E em concreto é o quê? Para o Presidente da República, qualquer ilícito que ele possa ser acusado que não seja derivado do exercício do seu cargo, portanto os tais do foro pessoal, só podem ser apreciados no final do mandato. Só podem ser apreciados no final do mandato. E até mesmo aqueles que sejam do exercício do cargo, a acusação é da própria Assembleia da República por maioria dos 2/3. E isto revela a máxima preocupação na ordem constitucional pela estabilidade do mandato. Ora, o regime dos deputados é muito diferente deste em termos de proteção. Portanto, é muito menos protecionista
larguissimamente menos protecionista do que aquilo que é dado ao Presidente da República. Mas nessa pequena margem, em que apesar de tudo manifesta preocupação pela estabilidade do mandato, mesmo nessa pequena margem a nossa interpretação vai descolando no sentido de dizer qualquer processo que aí apareça, que tenha a ver com o foro pessoal, independentemente da motivação por que possa ter aparecido, deve ser levantada a imunidade, porque só deve ser protegida, se for o caso, relativamente a uma demonstrada relação com a atividade política, stricto sensu, portanto, do deputado. Esta desproteção quer dizer que me preocupa, mas também não direi mais do que isso, é apenas para, digamos, para a memória, como se costuma dizer, uma vez que vou constatando que a interpretação que a Comissão quer fazer desta matéria é diferente desta que eu acabei de enunciar.
Sr. Presidente, permite?
Sr. Deputado Relator, faz favor.
Partilhamos totalmente dessa preocupação e somos sensíveis a essas cautelas, mas também não podemos cair no polo oposto de parecer que os deputados gozam de um privilégio de que tudo lhes é permitido. Chama a atenção para que neste caso em concreto, e é deste que estamos a tratar, houve um grande volume de notícias sobre este assunto, ou seja, houve algum alarde social. E, portanto, aqui, neste caso em concreto, que é o que estamos a analisar, até diverge um bocadinho de outros que já tivemos aqui apreciados, porque atenta a dimensão nos meios de comunicação que esta questão colheu, se não nos desviarmos agora daquilo que tem vindo a ser o entendimento nos pareceres anteriores, parece que caímos mesmo numa situação de casuisticamente querer conceder um tratamento privilegiado, uma discriminação positiva a um deputado em concreto. Isto não invalida que não se partilhe das preocupações de que não haja um movimento aqui pendular de um excesso de ónus sobre os deputados. Mas, neste caso em concreto, isto foi muito noticiado. Houve alarde social e, portanto, temos que ter muito cuidado para não parecer que estamos a querer criar um regime de privilégio a alguém em concreto, só pelo facto de ser deputado. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu não lhe retiro nenhuma pertinência àquilo que acabou de aludir em relação ao que eu disse, porque eu nem sequer me pronunciei sobre digamos, as conclusões do seu parecer em concreto e até, como chamou a atenção, a própria deputada avisada pede-se que não lhe seja protegida. Portanto, não é a propósito do caso em concreto. É do parágrafo que está a aparecer em todos os pareceres, estilo, como a gente costuma dizer, copy-paste, não é? Que tem como doutrina adquirida de que não deve, pois, em princípio, isto é uma consideração genérica, não é a propósito deste caso em concreto, não deve, pois, em princípio, ser utilizada nas questões do seu foro pessoal ou profissional em quaisquer processos que não tenham relação com a atividade política do deputado. É esta consideração que nós estamos a colocar em todos os pareceres, portanto não é a propósito deste em concreto, é que me preocupa pelas razões que há pouco aludi. Não é passar para o tal regime de privilégios que o regime jurídico não nos deixa ter. Uma vez que, como sabemos, é tão pouco privilégio que a partir da moldura penal dos 3 anos para cima, o levantamento de imunidade é vinculado. Portanto, não há privilégio nenhum. Ao contrário, aliás, de todas as outras ordens constitucionais europeias, como eu já noutros pontos chamei a atenção. Agora, na tal pequena margem, que não é o caso sequer aqui, em que isso é possível, com esta doutrina genérica não será possível em nenhum caso. A não ser naqueles em que se consiga demonstrar de forma absolutamente pertinente que foi por causa do exercício do mandato. É este o ponto. Portanto, a estabilidade do mandato como valor autónomo fica muito prejudicada, mas isso é um critério meu. Só quis exprimir essa opinião pessoal. Deixe-me já agora, questão do uso da palavra e não querendo prejudicar a intervenção de ninguém, só perguntar-lhe, porque não sei se é porque eu não estou a conseguir identificar aqui no parecer, se está identificada qual é a moldura penal em concreto.
Está.
É capaz de estar, mas eu não consegui encontrar. Se me fizer o favor.
No ponto 3.
No ponto 3, logo. Portanto, cá está.
Tem.
Portanto, é logo daqueles casos em que manifestamente o levantamento da imunidade não está,
mas,
não está em causa.
Mas, se o Presidente me permitisse, eu penso que tem interesse que eu vou acrescentar. Ainda ao ter recebido o filho do Dr. Amaral a obra que aqui fazemos transcrição, eu não vejo problema nenhum e até me agradaria substituir a redação desse ponto, desde que fosse entendimento consensual desta Comissão, que daqui em diante passaria a ser assim. Porque a preocupação do relator foi não criar aqui, neste caso, um desvio relativamente aos pareceres que antecederam, porque neste caso não se justificava mesmo o desvio. Agora, também me agradaria, confesso, em homenagem às preocupações já mencionadas, que se daqui para a frente se entender dar uma redação diferente ao parágrafo aqui em causa, o relator subscreveria com todo o gosto essa alteração, desde que seja mais prudente, mas sem parecer que é um desvio neste caso, que cairia sobre mim relativamente àquilo que vem sendo a posição da Comissão até hoje. Agora, daqui para diante, se quiserem mudar isso, eu agrada até. Penso que fui claro.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, de facto, há inegavelmente uma evolução no entendimento das imunidades ao longo dos últimos anos e também tem a ver com a evolução que outros países fizeram, mas de todos os tópicos, que era aquele em que, para o futuro, uma reflexão mais detalhada possa ser merecedora da atenção da Comissão, prende-se especialmente com aquela zona que é toda a mais sensível, porque é aquela que é mais permeável à utilização do processo com outras finalidades, que são os crimes de acusação particular. Ou seja, em relação a estes, inegavelmente, devíamos fazer uma reflexão mais detalhada sobre o grau de escrutínio que deve ser dado a estes ilícitos, por duas razões. Por um lado, porque as molduras correspondem àquelas áreas em que o levantamento de imunidade não é obrigatório. Portanto, desde logo, coloca mais provavelmente a Comissão perante uma necessidade de tomar uma decisão sobre o tema. E depois, porque efetivamente dependem apenas de uma vontade de uma terceira parte, ao contrário de todos os outros casos em que o escrutínio, apesar de tudo, passa por um crivo de exercício de ação penal por parte do Estado através do Ministério Público. E, portanto, de futuro, seguramente este, se calhar, é uma área em que isto nos pode ser mostrado atenção. Não tem nada diretamente a ver com isto, mas tem também tudo a ver com isto. Há uma petição que está agendada para plenário para um destes próximos dias sobre um pedido de uma petição que foi tramitada na legislatura anterior, da qual eu fui relator, que era um pedido de um grupo de cidadãos que solicitava a revogação do título do Código Penal que prevê os crimes contra a honra, a difamação, as injúrias e por aí fora, precisamente porque entende, como também entende alguma jurisprudência do Conselho da Europa e de outros, ou melhor, não é do Conselho da Europa, do Tribunal Europeu e alguns instrumentos internacionais, que a via penal muitas vezes não é mais adequada para lidar com matérias do exercício de liberdade de expressão, devendo a mesma ficar reservada para o plano do direito civil. É verdade que isto extravasa o âmbito da Comissão e destes nossos trabalhos, mas em muitos casos, e não quero revisitar temas antigos, mas é bem revelador de uma dificuldade de utilização do direito penal, se calhar não como última rácio, como devia ser, mas para outras finalidades no qual ele está ali na linha de fronteira de uma boa tutela da liberdade de expressão e, portanto, deixava só esta nota genérica, portanto, porque eu acho que nestes casos em que há intervenção do Ministério Público, apesar de tudo, ele acaba por ser um elemento mais balizador e torna mais difícil a possibilidade de outro escrutínio. Estes dos crimes de acusação particular é que a coisa é ligeiramente distinta, especialmente quando são ou não acompanhados por intervenção do titular da ação penal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para dizer que vamos votar favoravelmente este parecer, mas não acompanhando os seus fundamentos. Precisamente porque, em nosso entender, que não se pode, de facto, como o Sr. Presidente disse, relativamente ao número em particular, ao ponto 12, no sentido de que não é no âmbito da função de deputado. Pelo seguinte, independentemente da equiparação que se possa ou não, e dos critérios que possa ir procurar-se na figura do Presidente da República, a verdade é que a nossa função segue-nos ao longo da nossa vida privada. E eu não sei, e continuo a referir, como já aqui dissem relativamente a processos anteriores, eu não sei de quantos processos nós poderemos ser alvos por causa da função de deputado. E isto, e que nada tem a ver, aparentemente,
embora
com
a função.
E que nada tem a ver, objetivamente, o crime que é imputado, nada tem a ver com a função. Mas eu não sei se na origem do processo não está precisamente o facto de o ser. E é isso, é por isso que é necessária a mediação parlamentar, muito bem referida, mas os fundamentos que aqui estão vão contra um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que diz exatamente aquilo que a Assembleia tem de fazer para levantar a imunidade parlamentar. num processo até bastante curioso, em que conclui o parecer que, tratando-se, no caso em concreto daquele parecer, tratando-se de um pedido de levantamento de imunidade parlamentar para crime com pena de prisão superior a 3 anos, e que foi rejeitado o pedido, considerando o Ministério Público, o parecer, que as consequências dessa rejeição eram meramente políticas e que o processo não podia prosseguir, embora tendo pena de prisão superior a 3 anos. Portanto, eu acho que nós estamos, aqui nós, a fazer uma leitura do levantamento da imunidade completamente à margem daquilo que tem sido a doutrina, a jurisprudência e também este parecer da Procuradoria-Geral da República. Portanto, voto, não com, deixando claro que não é com estes fundamentos, não acompanhando o fundamento aqui apresentado. Está bem?
Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado. Ora bem, eu acho que nós já debatemos amplamente esta questão, estamos a repisar discussões já tidas e argumentos já esgrimidos e inclusivamente votados, porque foram esgrimidos a propósito de pareceres concretos, relativos a situações também elas concretas e, nesse caso, com molduras penais relativamente às quais poderia admitir esta discussão. Não é o caso deste parecer. Estamos a voltar a ter esta mesma discussão num parecer cujas molduras penais atingem os 8 anos e, portanto, só por aí era a apreciação liminar e, para além da pronúncia da própria deputada, no sentido de que seja efetuado o levantamento da imunidade parlamentar, mas para além disso, quer dizer, como a moldura penal é superior a 3 anos de forma objetiva, nem haveria, digamos, que tecer estas considerações. Em todo o caso, esse copy-paste que o Sr. Presidente refere vem precisamente do debate que houve noutros processos e noutros pareceres anteriores e da conclusão então vertida nos mesmos e aprovada. Ou seja, independentemente enfim, do conforto que tínhamos com as deliberações tomadas, elas foram tomadas, vinculam nos seus sentidos estritos esta comissão, porque foi que as deliberou, e, portanto, naturalmente são incluídas nos pareceres subsequentes. Eu diria que é normal. E depois dizer assim, o exemplo que o Sr. Presidente tem dado recorrentemente, que é, no fundo, de uma certa mimetização do sistema de proteção, chamemos-lhe assim, que existe relativamente ao Presidente da República, e estendê-lo, adaptável, naturalmente, aos deputados. A diferença aqui é que um tem a lei a defini-lo e os outros não. E nós estamos sempre com esta limitação, independentemente das opiniões que tínhamos ou das vontades até que tínhamos. Ou seja, um é suportado pela lei, pela Constituição, e os outros não. Podia ser uma vontade que podíamos ter, mas como não temos lei que nos dê suporte a essa vontade, nós não podemos deixar de nos deter sobre aquilo que é a realidade que temos, que é esta. Se queremos alterar as leis, depois, naturalmente, cada qual assume as suas responsabilidades e apresenta essas iniciativas nesse sentido e alteramos. Agora, com as leis como elas estão, que é aquilo que nós temos, que nos compete avaliar, nós não podemos definir, nem refletir, nem fazer constar nos pareceres de modo diverso daquilo que está. Dizer relativamente àquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que concordo, ou seja, discutiu-se, e até falamos sobre isso, até informalmente, a questão das acusações particulares. Isso é uma questão já muito concreta. E que, sim, concordamos que possa ser feita uma reflexão no que respeita em concreto às acusações particulares, ou seja, criar ali um entendimento desta comissão, depois de uma reflexão ampla, não estou preparado para isso, não fiz essa reflexão, que possa, no fundo, porque há uma desvalorização criminal, óbvio, não é? Por força da própria classificação, essa iniciativa que será levada a plenário, nem sabia, mas no fundo é tirar do catálogo dos crimes para o catálogo dos ilícitos de mera ordenação social, não é? Ou seja, ou das contraordenações como ou civil, mas se calhar desce de grau para os ilícitos de mera ordenação social, digo eu, não é? Mas enfim, mas não sei, isso já me ultrapassa. Aí sim, isso é uma reflexão que poderemos fazer com um alcance objetivo e não subjetivo, que é dizer assim, todos os processos de crime que tenham na origem acusações particulares devem ter a apreciação liminar de que são ou não são no âmbito de funções políticas, tocur ou deve refletir-se um pouco mais sobre isso. Mas estamos disponíveis para essa reflexão. Enquanto ela não existir, nós temos aquilo que temos, não é? Que é o que temos para apreciar e que estamos a discuti-la no âmbito deste parecer, muito bem elaborado e apresentado pelo Sr. Deputado Artur Soveral Andrade, mas que neste caso em concreto até nem se aplica pelas razões que acabei de referir. Uma outra nota que eu queria chamar a atenção e que foi já dito pelo Sr. Deputado Artur Soveral Andrade, que é a circunstância de o parecer indicar que não estão feitos, ora deixem-me lá ler, não, exatamente, não têm os elementos necessários, ou seja, não é dito que, deixem-me ler o que aqui diz, senão vou-me perder, o que é que falta, ajudem-me lá. É os fortes indícios, isso mesmo, isso, muito obrigado. Não, ou seja, não está alegado, porque os indícios não têm que vir na notificação, tem é que estar alegado que existem fortes indícios, é o que consta no anexo, aliás o Sr. Deputado disse isso muitíssimo bem, no anexo ao regulamento desta comissão. E portanto, não vindo, isto está referido no parecer, mas obviamente não obstaculiza a que ele seja votado. No entanto, somos de parecer, e foi isso que disse o Sr. Deputado, e eu queria voltar a recentrar no que estamos a debater, que provavelmente talvez fosse mais expedito que o Sr. Presidente, usando dos poderes regimentais que detém, possa, sem prejuízo da votação ou prejudicando a votação, isso aí já não me compete a mim decidir, notificar o Tribunal nesses termos. Ou seja, nós no fundo, como estamos a falar de regras criadas por nós, agora já neste mandato, um regulamento criado por nós e um anexo por nós criado também, temos que começar a instruir os operadores judiciários de que há determinadas regras que têm que ser cumpridas, não é? E portanto, como aqui isso não está, e é uma questão formal, mas que não pode deixar de ser referida, não é? Ou bem que o parecer podia dizer, não se diz que há fortes indícios e, portanto, devolva-se ao Tribunal. Pareceu mais razoável, como o Sr. Deputado defendeu e muito bem, pareceu mais razoável que se apresentasse o parecer como ele está e se possa deixar aqui à consideração do debate, e nomeadamente do Sr. Presidente, poder fazê-lo por ofício à entidade judiciária que aqui nos notifica, dizendo que é preciso que a notificação cumpra com o regulamento desta Comissão e seus anexos.
E desfazer o equívoco sobre ser constituído arguído ou ouvido como arguído.
Claro. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Honete, que pediu a palavra há bocadinho, mas deixe-me só precisar um ponto da minha argumentação. Eu não quero, longe de mim, internalizar para os deputados o regime do Presidente da República, até porque seria impossível. Quando se diz no regime do Presidente da República que a acusação é feita pela própria Assembleia da República, para os deputados é pelo Ministério Público, isso está fora de questão. Eu só quis chamar a atenção é para o fundamento da proteção do bem jurídico, relativamente ao valor da proteção da estabilidade do mandato. É isso que, para qualquer caso, acho que faz sentido a nossa Comissão estar desperta e não ter a argumentação, decidimos de uma vez por todas e agora gerimos isso de uma vez por todas de forma acrítica. Porque de cada vez que dissermos num parecer, a propósito, já não da conclusão em concreto desse parecer, mas como consideração geral, de que as questões do foro pessoal de um deputado não merecem qualquer tipo de proteção ao nível da proteção possível, já naquela diminuta que existe, ao estarmos a dizer isto, estamos no fundo a dizer o contrário daquilo que sugeriu o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. É a possibilidade de certos crimes por imputação particular, não vir a ser autorizado o levantamento da imunidade, ainda que se trate do tal foro pessoal. Cada vez que estiver aqui um parágrafo a dizer isto, estamos a diminuir a possibilidade de termos esse entendimento. Por isso, eu chamei a atenção que, para memória futura, pelo menos ficava da minha parte essa alerta. Não tem nada a ver com a conclusão a que o Sr. Deputado chega em relação a este parecer em concreto. E feito este pequeno esclarecimento, Sr. Deputado Isabel Honeto.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, há aqui, aqui algumas questões que eu, quanto mais falamos sobre estas matérias, um pouco mais confusa fico relativamente ao entendimento que é dado ao artigo 157 da Constituição. Porque, primeiro, o facto de ser com uma dura superior a 3 anos não significa automaticamente que tenha que ser dado o parecer obrigatório. Porque senão a norma não faz sentido. Bastava dizer, acima de 3 anos, é constituído arguido, segue o processo, nem precisava sequer de dizer que a Assembleia tinha que autorizar. Não, não, autorizar para quê? Porque é que o parecer... Porque é que, vamos lá refletir. Por que razão é que a Assembleia da República tem de, o parecer é vinculado, é vinculativo, é obrigatório naqueles casos concretos? Bastava de... Então não fazia sentido fazer parecer nenhum nem dar autorização. O Ministério Público notificava o Presidente da Assembleia da República que crime punível com pena de prisão superior a 3 anos, nem sequer há autorização, coisa nenhuma. Para que é que é a autorização? É para se verificar exatamente os fortes indícios, se aqueles factos de facto correspondem ou não, se está suficientemente indiciado e provado e fundamentado, porque senão basta imputar a um deputado um crime qualquer com pena superior a 3 anos para automaticamente nem sequer fazermos a ponderação de coisa nenhuma. Portanto, vamos lá ver, a questão dos 3 anos não é automática. E é a primeira conclusão que eu acho que deve referir-se. Segundo lugar, dos crimes particulares, que foi aqui também muito debatido e relativamente ao qual eu me bati bastante, não significa também que o ser particular automaticamente seja um obstáculo ao levantamento da imunidade. Porque pode resultar dos autos que manifestamente no caso em questão, num caso concreto, de facto, nada tem a ver com a função de deputado. Portanto, nada é automático. Imagina alguém que no supermercado que dá um empurrão ao outro, o outro insulta, ou nem sabe que ele é deputado, nem o reconhece, nem sabe quem ele é e põe um processo. O que é que tem a ver a função de deputado com esta situação? Nada. E, no entanto, a pessoa não vai abrigar-se aí sim ou invocar o Estatuto de Deputado. Portanto, cada caso é um caso. E nós temos que analisar, obviamente, com mais cautelas, quando pode estar em causa a função de deputado, porque quem denuncia os factos sabe a qualidade de deputado e sabe as consequências que tem. E por isso temos que ter mais cuidado na análise dos processos. Mas também não significa que para crimes superiores a 3 anos que esta Assembleia não esteja obrigada a analisar os indícios e a analisar a ver se são fortes indícios e saber se o Ministério Público não faz a descrição sucinta dos factos que possa fundamentar a autorização. Porque senão é tudo automático. Mas, vamos lá ver uma coisa. Se nós entendemos que não é no exercício das funções automaticamente tem de ser dada, então o que é que nós fazemos aos pedidos de informação por causa de serem deputados? Então, nós, a seguir temos aqui uma autorização para instruir um processo por causa da qualidade de deputado, e aí o que é que fazemos? Quer dizer, eu acho que eu sinceramente fico um pouco confusa com o sentido que aqui se vai definindo, porque acho que cada caso, continuo a dizer, é um caso, e que a moldura penal é um limite relativamente ao qual estamos vinculados, mas dentro daquilo que é também o mandato constitucional da análise relativamente nomeadamente ao número 2 do artigo 157. Muito obrigado.
Obrigado, Srs. Deputados. Eu neste momento, enquanto enfim, Presidente da Comissão, tenho um problema, é que para levantar a imunidade de um deputado eu não ponho uma votação sem quórum na reunião. Portanto, entendo que daqui para a frente não temos condições para deliberar. Há ainda um outro ponto pendente que também careceria de uma apresentação para um universo da Comissão em condições.
Portanto, o ponto relativamente ao parecer sobre os elementos pedidos, considero que também deve ficar adiado para a próxima reunião, por razões de impossibilidade prática de continuar os trabalhos. Peço a vossa compreensão por isso, mas não vejo outra solução. Se esse for o vosso entendimento, mas não sei se consideram que está esgotada a apreciação do parecer.
Eu gostava só de um breve comentário, se não for permitido.
Faz favor.
E também não o parou de forma automática, aliás, faz-se referência. É que o Tribunal deve fazer a indicação e depois queria dizer outra coisa. Eu, para colaborar com o andamento dos trabalhos, não fui tão minucioso quanto se calhar seria aconselhado. Na documentária que recebemos, vem lá, pelo Ministério Público, descrita a factualidade relevante. Ou seja, parece-me que os indícios estão lá. Agora, não podemos é nós substituir-nos ao Tribunal e fazermos nós aqui um julgamento. Portanto, vamos lá ver, parece-me que o parecer, pelo menos houvesse a preocupação por parte do relator, de ser equilibrado, atender aos indícios, mas não pretender proceder a um julgamento. Agora, não foi automático. Há muita matéria descrita na informação que vem que é muito relevante. Eu também queria que fosse levantada a imunidade, se fosse comigo.
Bom, senhores deputados, está esgotado o debate deste parecer em concreto. O tema em si não se esgotará. Então, será feita na próxima reunião. Há aqui um ponto diverso que eu queria levantar ainda. A próxima reunião, senhores deputados, há aqui um problema. Esta comissão é uma comissão como as outras. É a única comissão em relação à qual ainda não fomos capazes de estabelecer um momento metódico de reunir a comissão no dia da semana tal, às tantas horas. Andamos aqui a saltitar como se isso fosse uma comissão supletiva. A própria frequência dos nossos trabalhos tem demonstrado que não é. E, portanto, eu peço-vos responder a isto, porque não estamos a reunir com condições adequadas de trabalho normal. Não é reunir sistematicamente às horas de almoço que uma comissão se prestigia. É com um horário normal, no período normal de reunião das comissões. E, portanto, eu peço a vossa colaboração. Não vou insistir agora em retirar daqui a conclusão deste meu apelo, mas temos que dar aqui uma normalidade. Dito isto, qual é a data possível para marcarmos a próxima reunião ordinária, uma vez que ficam pendências desta reunião e outras eventualmente aparecerão? Tínhamos, pois, e depois começou a saltar.
Por que nós não fixamos a data de hoje?
Quintas-feiras, em princípio, não há autorização sequer para reunir comissões, às quintas. Começa logo por aí. Não, eu não me conformo com reuniões à hora de almoço às quintas-feiras num dia proibido para haver reuniões de comissão. Pois, mas entre uma subcomissão e uma comissão...
Uma comissão prevalece.
Ah. Eu, se me permitem, pedia só talvez por seres que venho de mais longe... Que a cena às terças-feiras, que não seja muito cedo, que é para permitir fazer-se a viagem, se for possível, ponderar esse ponto.
É?
São 400 e tal quilómetros.
Tem que ser a terça-feira, não é?
Mas terça-feira é a mesa da justiça, nomeadamente.
À Ministra da Justiça, na próxima terça-feira, às 15h30, certo? E porquê é que não marcamos então às 14h30?
Terça-feira.
Não, é às 13h30. 15h30. É. Então fica 14h30 do próximo dia 10. Não é a mesma coisa e, ó Sr. Deputado, eu peço-lhe desculpa, mas nas quintas-feiras há uma orientação de não haver reuniões de comissão. Por ser proteção dos riscos parlamentares. Portanto, se isto é uma reunião permanente de uma reunião, de uma comissão ordinária, não se pode sistematicamente violentar uma orientação. A título excepcional, por uma necessidade de agendas de uns e de outros, tudo bem. Agora, sistematicamente, não pode.
A única hipótese que se vislumbraria alternativamente, mas essa é pesada, seria, caso se articulasse com a primeira comissão, que a primeira comissão começasse às 10h30, fazê-la às 9h30 das quartas-feiras, porque para quem vem de fora, apesar de tudo, é um bocadinho menos mau, não é? Digo eu. Quem vem de fora, porque normalmente vem de véspera. Mas muitos senhores deputados vêm de véspera porque têm comissões à terça e à quarta, portanto, como alternativa...
Bom, não sei, mas começamos sempre articulando com a primeira. Em soluções alternativas, agora fico às 14h30, de terça-feira, dia 10. Pois, veremos, está bem, mas quer dizer, mas não veremos.
Mas aí até poderia ser...
Para já voltamos à primeira forma, que foi a primeira indicada. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu precisava de lhe fazer uma pergunta relativamente ao grupo de trabalho do Registro de Interesses. Vieram aí umas coisas nos jornais dizendo que há deputados que ainda não entregaram o Registro de Interesses que estão em falta. Há alguma situação dessas?
Não, havia da lista dos deputados que tinham recebido notificação para fazer alguns pedidos de esclarecimento, alguns que demoraram a fazê-lo, ou porque o sistema não estava a permitir fazer o carregamento, ou porque os próprios ainda não o tinham feito. Penso que ainda só sobrará um, mas pelo menos neste momento não há nenhum em falta, ainda que alguns tenham que fazer retificações, isso sim.
Mas a minha pergunta é, mas não estão publicadas?
Já deveriam estar, mas isso não há nenhuma razão. Se não estão publicadas é porque não entraram. Então, tendo dado entrada, estão publicadas.
Estamos de acordo em que tudo o que estiver pendente de publicação entre em publicação imediatamente.
Mas eu penso que não há nada pendente de publicação.
Parece que sim.
Ah, mas ainda não preencheu, mas é tal coisa, portanto, ele ainda não preencheu.
Não preencheu alterações,
não? Não preencheu alterações, precisamente, ou seja... Certo? É, de facto.
É, com uma conivência em relação a uma irregularidade que já ultrapassou todos os limites.
Mas, Sr. Presidente, se bem se recorda...
Pois é que eu fiquei também surpreendido com essa notícia.
Se bem se recorda, no relatório final, até por sugestão sua, se colocou precisamente aquela ênfase que a responsabilidade para o preenchimento não é do Grupo de Trabalho nem da Comissão, é dos próprios senhores deputados que têm que fazer esse exercício.
Portanto,
que ainda não
aqui,
fizeram.
Fica aqui feito o entendimento de que se informam os serviços de que nada fica por publicar. Certo ou errado, a responsabilidade é de cada um. E isto é para decisão imediata.
Mas o relatório é muito claro que a responsabilidade... Não, vossos estão todos. O relatório é muito claro, ou seja, há aqui uma dimensão de responsabilidade individual ao qual a Comissão não... E acho que muito fizemos todos, ajudando a preencher, sentando ao lado. Eu estive a preencher com pessoas, com o cartão, mas...